Vamos retomar os trabalhos deste quarto encontro. O meu nome é Rita Ferreira, eu dirijo o Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo da Assembleia da República e cabe-me a mim anunciar as duas próximas intervenções. A primeira sobre os efeitos práticos da Diretiva 2010/64-E no trabalho dos tradutores da Administração Pública será proferida pela doutora Eva Bacelar. A doutora Eva Bacelar é licenciada em Filologia Germânica, tradutora revisora desde 1975, iniciou funções na Procuradoria-Geral da República, onde lançou um serviço de traduções no domínio da cooperação judiciária internacional em matéria penal. Acompanhou a adesão de Portugal ao Conselho da Europa e à União Europeia e traduziu a maior parte dos instrumentos internacionais das Nações Unidas na área dos direitos humanos. Em outubro de 1985, foi nomeada tradutora principal, revisora, da tradução portuguesa do Parlamento Europeu. Aí desenvolveu diversas funções e, em janeiro de 2004, regressou à Procuradoria-Geral da República, onde voltou a trabalhar na tradução e revisão de textos jurídicos, sobretudo no que se refere à cooperação internacional em matéria penal. A segunda intervenção tem como tema o tradutor ajuramentado, a experiência no Reino Unido, e será proferida pela doutora Linda Pereira. A doutora Linda Pereira é sócia principal e fundadora de três empresas de sucesso dedicadas à gestão de congressos internacionais e à prestação de serviços para organizadores de congressos, com representação em Lisboa, Manchester, Barcelona e Madrid, e mais recentemente em Cabo Verde. É reconhecida pelos seus pares como uma das 100 melhores profissionais do mundo da indústria de congressos, com uma experiência de relações públicas, marketing e eventos adquirida enquanto trabalhou como intérprete profissional e consultora, acompanhando membros do governo por todo o mundo. Dá também aulas e coordena o mestrado em planeamento estratégico de eventos na Universidade de Turismo do Estoril e é professora convidada nas universidades de Texas, Westminster e Temple, onde uma vez por ano dá uma masterclass em gestão estratégica de eventos e planeamento. Após estas duas intervenções, teremos um período de debate, que será moderado pela doutora Joana Ferreira, e de seguida faremos uma fotografia de família antes do almoço. Agora a palavra, doutora Eva Bacelar.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa porque não gosto muito de falar com PowerPoint. Gosto mais de improvisar. Mas a razão porque desta vez vou usar PowerPoint é que vou citar alguma legislação que tem que ser citada e preferi não estar aqui a ler a legislação e, portanto, fica acessível em ecrã. Em primeiro lugar, congratulo-me pela realização de mais este encontro. Estes encontros vêm-se revelando cada vez mais importantes e cheios de propostas interessantes. E saúdo os meus colegas tradutores que aqui estão, tanto de Portugal como das instituições europeias a que eu tive o prazer de pertencer. Vou falar da diretiva do ponto de vista de Portugal. E tenho aqui uma coisinha. Espero não repetir a legislação que foi aqui citada, nomeadamente os artigos da diretiva, tentarei passá-los o mais brevemente possível, mas vou abordá-los do ponto de vista do tradutor que está em Portugal e não do ponto de vista da União Europeia. Portanto, vou falar do estatuto do tradutor em Portugal, vou apresentar casos concretos de traduções com mais ou menos qualidade e vou apresentar as propostas que eu tenho para apresentar com base na minha experiência, que já é muito longa, e com base nas ideias que tenho trocado com outros tradutores. Em primeiro lugar, interessa-nos esta diretiva, é óbvio, cujo prazo de transposição é o dia 27 de outubro, uma data que se aproxima. Todos ficámos a saber que afinal a diretiva já está transposta, mas temos a noção de que há muito ainda por fazer, sobretudo nós que temos experiência de tradução e que sabemos que não existem em Portugal tradutores ajuramentados e, portanto, há toda uma série de aspectos que têm que ser abordados. Ao falar nesta diretiva, eu não posso esquecer uma ou outra que está quase a entrar em prazo de transposição, não digo quase, mas que também não pode ser esquecida porque versa uma série de assuntos comuns, porque enquanto que na outra diretiva é o direito dos suspeitos e acusados, arguídos, a perceberem aquilo de que são acusados, esta diz respeito à proteção das vítimas de criminalidade, o que significa que qualquer pessoa que é vítima de um crime e que se dirige à polícia tem direito a apresentar os factos de que foi vítima na sua própria língua. Portanto, esta diretiva também implica a existência de tradutores ajuramentados e acessíveis aos sujeitos processuais. Portanto, esta diretiva sobre as vítimas prevê algumas coisas que já estão em prática em Portugal, como, por exemplo, informação sobre proteção de pessoas em que já são prestadas informações às vítimas sobre, por exemplo, organizações de apoio à vítima. E, portanto, há uma série de coisas nesta diretiva que já estão realmente contempladas. Mas os objetivos são os mesmos. São intérpretes e tradutores qualificados, interpretação gratuita e tradução desde o primeiro encontro com as autoridades, que é também o caso da outra diretiva. Portanto, estas diretivas, para mim, são paralelas, embora tenham prazos diferentes. Na diretiva que nos interessa, os aspectos principais e o enquadramento da diretiva é o direito de defesa, o direito a um julgamento imparcial, os direitos humanos, como já foi referido, e o direito de compreender tudo aquilo de que a pessoa é acusada, tanto no momento em que é um suspeito meramente, como no momento em que é condenado, até à fase final e é de recurso. O direito à interpretação. Em Portugal há um bocado tendência para confundir a tradução com a interpretação, quando, afinal de contas, são profissões que têm muito em comum, mas que têm formação diferente. É preciso definir o que é a tradução e o que é a interpretação. Inclui pessoas com deficiência auditiva ou da fala. Eu creio que está aqui alguém que pertence a este... Não está. É este domínio da língua gestual. O artigo 3º, como já foi dito, diz respeito ao direito à tradução dos documentos essenciais. Falamos aqui da tradução escrita, que é aquela em que eu participo na Procuradoria-Geral da República, e a diretiva insiste bastante no mandato de extensão europeu, que já tem os formulários todos, em todas as línguas, e que foi uma inovação relativamente recente da União Europeia. Há um aspecto que eu acho muito importante para a realidade portuguesa. É o direito a apresentar queixa se a qualidade não for boa. Porque é preciso que, com a colaboração dos tradutores e dos juristas, se defina o que é qualidade, quais são os requisitos para a qualidade. E, portanto, é uma coisa muito importante sabermos que alguém pode apresentar queixa da qualidade da tradução e saber que, em Portugal, qualquer pessoa pode ser tradutora porque não tem que mostrar grandes habilitações para o fazer. Outro aspecto é que os Estados suportam os custos de interpretação e de tradução. Isso creio que já está na nossa lei, embora com algumas deficiências. E asseguram a qualidade, já foi aqui dito, como? Com base em que critérios? Isso veremos mais adiante. A ideia do registro de tradutores e intérpretes com qualificações adequadas. Pensamos nós, tradutores, que é o primeiro passo para a existência de tradutores ajuramentados em Portugal, porque é um projeto muito antigo em que todos os tradutores insistem, todos os tradutores que trabalham neste domínio, e eu devo dizer que há 35 anos pertencia a um grupo que já lutava pela existência de tradutores ajuramentados. Fui para a União Europeia e, quando voltei da União Europeia, passados quase 20 anos, nada tinha evoluído e continuamos na mesma a querer ter tradutores ajuramentados em Portugal. Temos que também compreender que esse projeto tem aspectos positivos e negativos e tem uma série de questões que podem ser suscitadas, que devem ser discutidas pelos próprios tradutores, porque são eles que conhecem a profissão. Sei que há tribunais que já têm listas de tradutores, por exemplo, no Norte, no Sul também, mas são listas residuais e que não se sabe muito bem com que critérios é que foram feitas. Até soube, por exemplo, de oficiais de diligências, não sei se ainda existe essa profissão, que tomaram a iniciativa de criar listas. Portanto, é importante que haja uma certa regulamentação das coisas, porque senão cada pessoa começa a tomar uma iniciativa de fazer uma lista aqui, outra lista acolá, e nós caímos naquilo que, que eu pessoalmente penso que não devia acontecer, que é a falta de profissionalismo. Um aspecto que para mim é muito importante é a formação dos juízes, procuradores e funcionários judiciais, porque eu, que sou tradutora da Procuradoria-Geral da República e que traduzo documentos escritos dos tribunais portugueses, sei por experiência própria como é importante que os juízes e procuradores passem a redigir textos, e isso a diretiva refere-o, textos mais claros. Hoje em dia há uma tendência para escrever claramente. Há houve uma campanha da Comissão Europeia que se chama Writing Clearly, que é para escrever claramente. E há documentos da União Europeia que estão em rede, que se podem consultar, sobre como escrever claramente em várias línguas. Acontece que os documentos judiciais portugueses não são claros. Há a ideia de que a linguagem jurídica tem de ser complicada e prolixa, quando todas as tendências do direito atuais não vão nesse sentido, inclusivamente o próprio Código de Processo Civil, que surgiu recentemente, insiste em que as sentenças sejam claras e legíveis. Porquê? Porque as pessoas que são o alvo dessas sentenças têm de as compreender. São alvo de uma acusação, têm de compreender, têm de saber porque é que são acusados. E num mundo cada vez mais globalizado, essas pessoas muitas vezes não são portuguesas e têm de ter acesso à informação. Portanto, os juízes, procuradores e funcionários judiciais, a polícia, todos eles têm de dar um contributo e têm de ser formados para que a informação passe com mais clareza. Em Portugal, a realidade que eu conheço é um tradutor ajuramentado, entre aspas, porque não existe, e portanto eu não posso dizer que ele existe, e o tradutor da administração pública, que estamos aqui muitos. Alguém me quer dizer qual é o estatuto do tradutor da administração pública? Que direitos tem, enquanto tradutor, um tradutor da administração pública? O tradutor da administração pública, tanto quanto eu o conheço, é tradutor daquela instituição, desde as 9 ou 9:30 da manhã até às 5:30 da tarde, ou 6, agora já é mais, e quando sai do trabalho, não tem qualquer habilitação para traduzir. Porque ele é tradutor oficial, na medida em que, por exemplo, eu escrevo que sou tradutora da Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral quase que se responsabiliza pelas minhas traduções e deposita confiança em mim quando eu passei num concurso. Aliás, ao passar num concurso, já tenho alguma confirmação das minhas aptidões. Para isso, há concursos na função pública, que já fizemos alguns na Procuradoria, com provas escritas de tradução. Portanto, aí já são pessoas com provas dadas. Mas o tradutor da administração pública, quando sai daquele serviço, não é tradutor. Porque não tem nenhum título profissional, como um enfermeiro, um médico. Depois há o tradutor freelance, que estão aqui também representados, independentes, por conta própria. Quanto aos intérpretes, eu peço desculpa, mas não sendo intérprete, há coisas que não domino, mas o que nos interessa aqui é o intérprete em tribunal. Sei que os guias intérpretes do turismo cultural e regional são os únicos que têm alguma organização, alguma representatividade entre eles. Vejamos agora a legislação portuguesa, que eu tenciono não me alongar muito nela, em que os notários, hoje em dia já não são só os notários, porque há diretivas europeias que alargaram aos advogados, e há também os consulados e as embaixadas, portanto não são só os notários, mas debruçando-nos apenas sobre o Código do Notariado, os notários não só certificam como fazem e certificam traduções. Isso ainda não vi notários a fazerem traduções. Os documentos passados no estrangeiro, também no notariado, são traduzidos por... são acompanhados de uma tradução escrita por um tradutor idóneo. É preciso definir em Portugal o que é que se entende por um tradutor idóneo. porque, para mim, este idóneo tem de ser profissionalmente qualificado e há muito a fazer neste domínio. Sobre juramento, significa que a pessoa não é tradutora juramentada, mas presta juramento em cada tradução que faz. Se o outorgante, por exemplo, num contrato, não conhecer a língua portuguesa, tem direito a um intérprete. Aqui não se diz se o intérprete é gratuito ou não, mas depois diz-se no resto da legislação. O notário também pode fazer a interpretação, se conhecer a língua. A tradução para o Código do Notariado consiste na versão para a língua portuguesa e na versão para a língua estrangeira, a que eu chamo retroversão. Há quem diga que não é retroversão. A tradução deve conter a indicação da língua em que está escrito o original, coisa que nós na Procuradoria pomos sempre. Acontece que, por vezes, temos de pôr que traduzimos a partir do inglês, mas que o original é em romeno ou em russo, línguas a que muitas vezes não tivemos acesso. Nesse caso, temos que pôr que só traduzimos daquela versão, que é uma tradução, e que muitas vezes levanta bastantes problemas, porque tradução, que vai de tradução em tradução, é muito difícil confirmar o que lá está. E tem que jurar que foi fielmente traduzido. Não há ninguém que vá ver se a tradução é fiel ou não. Funciona apenas na base daquele juramento concreto. Mesmo que isso levante alguns problemas. Depois, o que é engraçado, que a lei fala em tradutores ajuramentados. Se a tradução for feita por um tradutor ajuramentado, em certificado aposto na tradução, aqui há uma vírgula que me levanta alguns problemas. Como sabem, basta trocar uma vírgula para a frase ter um sentido completamente oposto. Eu tenho bastantes dúvidas quanto àquela vírgula, mas isso agora também aqui não é importante. Agora, um tradutor ajuramentado aqui é uma pessoa que prestou juramento naquele momento. Pode ser qualquer pessoa, mesmo que nem tenha cursos de tradução, é um tradutor juramentado para aquele efeito. Depois temos o Código de Processo Penal, em que diz que a língua dos atos é a língua portuguesa, sob pena de nulidade, quer dizer, se não estiver lá uma tradução, aquele ato não se pode realizar. Isto aumenta imenso o volume de traduções, porque tudo tem que ser traduzido. Se a pessoa não conhecer a língua portuguesa, é nomeado, aqui sim, já está transposta à diretiva, sem encargo para ela, um intérprete, ainda que a entidade que presida o ato conheça a língua. Portanto, mesmo que os juízes e procuradores que estão no tribunal conheçam a língua, por exemplo, inglesa, daquela pessoa, tem na mesma que vir um intérprete. Porquê? Porque aquela pessoa tem os seus direitos assegurados e é importante que os tenha. Portanto, não basta o juiz conhecer a língua, tem de ser, a pessoa tem direito a um intérprete. Depois temos a lei, que já foi alterada, 144/99, sobre a cooperação judiciária em matéria penal, que é o domínio em que eu e mais alguns colegas que estamos aqui trabalhamos. Os pedidos são acompanhados de tradução. Que pedidos são estes? Alguém sabe? Os pedidos podem ser cartas rogatórias, pedidos para ouvir testemunhas no estrangeiro, pedidos de interrogatório de arguídos, pedidos de fazer buscas a sedes de bancos, todos esses pedidos têm de ser acompanhados de uma tradução. E depois, para a tradução, há três hipóteses. Ou as partes apresentam uma tradução, e então nessa altura as partes ou traduzem eles ou pagam uma tradução, ou as traduções são pedidas pelo tribunal, nessa altura o tribunal tem de ter verba para as pagar, o que nem sempre é evidente. Quando o tribunal não tem verba para as pagar, vem pedir à Procuradoria-Geral da República, que tem 5 tradutoras, mas que, claro, com 5 tradutoras também tem as suas limitações, nem sempre pode responder. Mas são essas, fundamentalmente, as três hipóteses. Depois acontece que o tribunal tem de obedecer nos seus pagamentos ao Código das Custas. E o Código das Custas tem umas tabelas com as quais os tradutores geralmente não estão de acordo. E acontece em muitos tribunais de várias regiões portuguesas que não encontram quem traduza aqueles textos àquele preço. E, portanto, como não encontram quem traduza àquele preço, vêm buscar a tradução à Procuradoria-Geral da República. Apresento-vos aqui algumas traduções que andam por aí. algumas traduções que eu pergunto a mim própria se não terão sido feitas com tradução automática, mas isso também não muda a questão, porque num país não pode funcionar com tradução automática. Nem pode qualquer pessoa que está num tribunal, por exemplo, julgar que vai à tradução automática e apresenta uma tradução. E que no fim vou-vos já mostrar, a realidade é esta. Muitos países recusam prestar cooperação judiciária porque não compreendem aquilo que se pede, não compreendem as perguntas, não compreendem aquilo que se pretende, portanto, pura e simplesmente devolvem e dizem que não podem prestar a cooperação judiciária nestas condições. Uma carta rogatória devolvida da Suíça, que eu fui analisar, tinha este texto. Este texto, possivelmente também traduzido com algum motor de tradução, não sei, em que o auto de denúncia é o auto de denoncer, e o termo de constituição de arguido é o termo de constituição de accusé. E o outro, a pedir para constituir alguém como arguido, é se procede la constituição de l'accusé como accusé. Essa frase, às voltas. E os factos constantes, estava ali, a digna procuradora, é la digne procurature, a comarca e a comarque, os factos são les factos, os factos seguintes, os constantes da participação. Les constants de participation. Pronto, e por aí fora. E no fim, a pessoa que fez esta tradução e que foi mandada à Suíça com toda a boa fé e que foi devolvida, tinha a sua assinatura neste bocado de prosa que é la reproduction fidèle. Creio que foi o computador que foi buscar o Fidel, mas não interessa que a pessoa teve a coragem de mandar esta tradução para a Suíça, que por sua vez a devolveu, é lógico. Tem devolvido a Suíça, Mónaco, Canadá, etc. Para mim, os contributos para uma melhor regulamentação da tradução jurídica em Portugal são, em primeiro lugar, a transposição da diretiva, mas que tem que ser uma transposição de qualidade, porque eu creio que quando a transposição não é de qualidade, também pode haver sanções para o país. Depois, é preciso ver que, como sabem, as diretivas só indicam as finalidades, não indicam os meios. O Estado-membro tem de definir quais são os meios para atingir aqueles fins. E isso é tudo o que resta fazer em Portugal. Tem de haver uma colaboração entre as associações de tradutores em Portugal. Eu pus ali, eventualmente, o CNT, que é o Conselho Nacional de Tradução, que representa as associações de tradutores, as empresas de tradução e as instituições de formação, universidades. Tem que haver um diálogo entre tradutores e legisladores, porque não basta os legisladores fazerem textos muito bonitos a dizer aquilo que é preciso quando não ouviram os tradutores. Os estabelecimentos de ensino, felizmente já há cursos de tradução, no meu tempo nem sequer havia, eu tive uma cadeira de tradução, o que significa também que nem tudo são as habilitações. É preciso as pessoas terem também a experiência da profissão e aprenderem por si próprias. É como quando a pessoa tira a carta, está habilitada a conduzir, mas vai aprender conduzindo. E, portanto, os estabelecimentos de ensino dão um grande contributo e têm de trabalhar de maneira coordenada com os objetivos da diretiva e todos os objetivos da tradução. Têm de se definir quem é que faz a acreditação dos tradutores, porque se queremos garantir a qualidade, é preciso que alguém a certifique. E há quem sugira uma ordem dos tradutores, como há a ordem dos enfermeiros e a ordem dos advogados. Depois eu penso que a função pública, por sua vez, devia ser um bocado mais flexível. Não nos termos em que se fala geralmente, que é despedir pessoas, mas sim adotar programas que permitam que haja estágios de traduções de tradutores, como foi há pouco referido pela Ana Paula Nadjeradas, e seminários como este, e intercâmbios, até internacionais. Portanto, há muito para fazer para todos os escritores não ficarem naquilo que se dizia há pouco, que é uma profissão solitária, mas não para trocar ideias para acertar terminologia. Portanto, o que nós queremos, em princípio, é que o tradutor juramentado autentique as suas traduções, tenha o seu carimbo de tradutor juramentado e não tenha de correr cada vez para o notário, onde vai pagar um determinado montante para e prestar juramento para ter a tradução autenticada, que isso qualquer pessoa pode fazer. Portanto, o que queremos é um título profissional. Depois é preciso definir o que é que vai contribuir para essa acreditação. Se é um curso de tradução ou uma pós-graduação, o exercício da profissão durante um determinado período de tempo, mas é preciso ver quanto tempo. 2 anos? 3 anos? 5 anos? Traduções publicadas, isso é consensual, que é um bom elemento de qualquer currículo. E depois há questões que são controversas e que têm de ser debatidas pelos tradutores. Se são exames nacionais, se depois da pessoa passar um exame nacional, como por exemplo no Brasil, depois de X em X anos, se submete a um exame de reciclagem, digamos, de atualização, e quem examina quem, porque também é delicado serem os pares a examinar os seus pares, não sei se é com o contributo das universidades, tudo isto são questões que devem ser debatidas. Este aspecto de que falei há bocado, da formação dos juízes e procuradores, reflete-se na questão da clareza dos textos. De que nós, na Procuradoria-Geral da República, somos extremamente vítimas de textos complicados e às vezes intraduzíveis, o que não contribui nada, porque se o tradutor não consegue interpretar sequer aquilo que está no texto em português, como é que vai traduzi-lo para outra língua? Que é preciso ver que na Procuradoria-Geral da República faz-se muita retroversão. Mesmo muito. Mais, talvez, do que tradução. Todas as autoridades estrangeiras insistem, e ainda não entrou nas reformas dos códigos de processo civil e penal, que, em vez de... Há o costume em Portugal de, por exemplo, mandar a descrição de um crime e dizer a uma autoridade na Suíça, agora queremos que fulano se pronuncie sobre este crime. Mas não mandam as perguntas que devem ser formuladas. E as autoridades estrangeiras pedem, atualmente, sempre listas de perguntas, que são quesitos, que têm que ser facultadas para as próprias autoridades compreenderem aquilo que vão perguntar. Tudo isto contribui para a clareza dos textos e para que as pessoas se defendam melhor. Quando eu digo discurso direto e não indireto, é porque, quando ouvem as testemunhas em Portugal, em vez de fazerem perguntas e respostas, como noutros países, em que a pergunta é onde estava às tantas horas e a pessoa responde, eu estava a tomar um café. E em Portugal, quando se faz esta pergunta, diz-se assim, fulano respondeu que estava a tomar um café e que depois vieram outras pessoas e que combinaram que naquela noite iriam ao cinema. Claro, que ao optar pelo discurso indireto, o texto é menos claro, a tradução é mais complexa, porque depois há uma coisa muito importante, que é as conjugações dos verbos naqueles pretéritos mais que perfeitos, que tudo isto tende para complicar o texto. Portanto, eu penso que os juristas deviam se habituar nestas áreas a escrever no discurso direto pergunta, resposta, e não de outra forma. Porque senão não é bem verdade. Outro dia apareceu uma inquirição, como sabem, é ouvir uma testemunha no estrangeiro, e uma das perguntas, que era dirigida por Portugal, era a descrição do hexâmetro de Quintiliano. E eu gostava de saber, nesta sala, quantas pessoas sabem o que é o hexâmetro do Quintiliano? Quantas? Quantas? Pronto, portanto, como é que querem que na Suíça, já não sei se era na Suíça ou na América, alguém saiba, um polícia, porque geralmente até nem é em tribunal, é um polícia do bairro, vai saber o que é. Que pergunta é esta? Tem de ir à enciclopédia, como eu fui à Wikipédia, ver o que era o hexâmetro de Quintiliano. Então, Quintiliano era um senador romano. Não está escrito em letra grande, porque lá também não estava escrito com letra grande. Quintiliano, se calhar a pessoa também nem sabia que o Quintiliano era um senador romano. Quintiliano era um senador romano. E o hexâmetro de Quintiliano são aquelas 5 perguntas que todos os jornalistas conhecem quando escrevem um artigo, que é quem, quando, onde, porquê, já não me lembro. Como? E que, quando eu fui investigar, encontrei uma solução ótima para aquele hexâmetro de Quintiliano. Pus em baixo uma nota, porque eu estava a traduzir para inglês. E em inglês, este hexâmetro de Quintiliano é conhecido como The Five W's. E então a minha pergunta, a pergunta transformou-se em Please tell the five W's. Where, when, não é, o how não percebo, mas pronto. What, etc. Pronto. São 5 W's em inglês, mas em português faz-se esta pergunta. E para mim isto não é uma pergunta admissível. Não é? Não é? Evitar frases longas. Eu tenho frases tribunais que são uma frase, uma página. E o que eu faço é parti-la em três, porque não são admissíveis em qualquer língua. Frases longas são em português. E, portanto, uma técnica é evitar ele e aquele quando há vários. Por exemplo, vêm 5 arguidos, há os nomes de 5 pessoas, e nas páginas que sucedem é ele e aquele e este. E eu não posso, por muito que eu queira, eu não posso pôr o nome onde está ele, nem aquele, nem este, porque eu não sei qual é. E, portanto, se eu não sei qual é, eu traduzo por he. E claro que isto causa dificuldades às autoridades estrangeiras que vão analisar aqueles textos. Evitar naquele país quando há vários países, não é? Porque se falam na França, na Itália e na Alemanha, eu aquele país não sei qual é. Portanto, há coisas que o tradutor, por uma questão de rigor jurídico, não pode de forma alguma interpretar nem inventar, porque corre o risco de se atrapalhar. Eu falei há pouco já, em alguns progressos que eu acho que já estão visíveis em relação às diretivas. Passou-me outro dia pela mão um formulário do Ministério da Administração Interna que já tinha toda a informação sobre refúgios para mulheres em caso de violência doméstica, as linhas telefónicas SOS, onde é que se devem dirigir, quais os endereços e os números de telefone da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da Comissão da Igualdade de Género, etc. Tudo isto é importantíssimo, porque estamos num mundo globalizado, estamos num mundo em que aparecem aqui pessoas que às vezes entraram através de imigração ilegal, tráfico de pessoas, e todas essas pessoas têm direito à tradução e à interpretação. E muitas dessas pessoas chegam aqui a Portugal, não sabem falar a língua, são vítimas de crimes e não têm a mínima noção onde se devem dirigir. Portanto, a informação é importante. E no Ministério da Administração Interna já há um formulário que eu espero que seja bilíngue, porque eu traduzi a parte que era para traduzir para inglês e fiquei bastante esperançada que estas coisas entrem mais. Porque para mim é esta a verdadeira transposição das diretivas. Não é apenas no papel. Por outro lado, também achei interessante que o Tribunal da Relação de Lisboa, ultimamente, pergunta quando há um processo de transferência, porque os presos têm direito a ser transferidos de um país para o outro, pergunta se a pessoa teve acesso a um intérprete no país de origem, onde foi condenado. Para mim não é muito importante, porque aquela pessoa já foi condenada. Nessa fase do processo já não é assim tão importante que tenha tido acesso a um intérprete, porque aquela pessoa já está a cumprir pena. Mas é um indício de que são garantias que se podem obter. Eu não sei se ultrapassei a minha meia hora, mas creio que cheguei ao fim. A transposição é apenas o início. Como sabem e como vimos, há muito que fazer. Mas os tradutores têm um papel importantíssimo naqueles que são os objetivos de hoje em dia, que é aproximar a justiça dos cidadãos e garantir os direitos de defesa e os direitos humanos. E pronto, tenho dito. Agora não sei minimizar. Não sei minimizar. Aí eu já vou minimizar. Já minimizei. E agora o seu é este, translation.
É isso mesmo.
Cá está.
Obrigada. Bom dia a todos. A minha apresentação vai ser relativamente pequena, porque já foi dito quase tudo que eu tinha pensado para dizer, portanto estou assim um bocadinho... Vou fazer um bocadinho ad lib. Ok. Primeira coisa, peço desde já desculpa, os meus slides estão quase todos em inglês, mas como vocês são tradutores, não me podem ralhar. Ok? E como a minha primeira língua é o inglês e como eu escrevo muito mal em português, eu achei que passar vergonha à frente de vocês era um bocadinho pior do que o costume. Okay? Além de eu estar muito, sentir muito presa aqui, que eu costumo andar pela sala, isso vai ser um bocadinho claustrofóbico, mas eu vou tentar portar-me bem, porque a Elizabeth assim me pediu. Quando eu estava a ouvir a colega anterior, eu lembrei-me... A minha experiência é 99% na Inglaterra e mesmo hoje em dia, mesmo gerindo uma empresa que faz tradução, eu trabalho, eu pessoalmente, maioritariamente, com a língua inglesa, com países de língua inglesa. Eu, quando se fala em ajuramentado, aqui vamos falar do que é que, no meu caso, significa. Eu estou habilitada, agora ouçam isto com atenção, eu estou habilitada a dar aulas de português. Eu tenho habilitações próprias... Não tenho habilitações próprias para dar aulas de inglês em Portugal. Não posso. Ok, mas posso dar aulas de português. Coitadinhas das crianças que me tivessem a mim por professora. Ok, porque sendo formada em línguas e sendo português a língua que eu escolhi na Inglaterra para estudar, porque havia muito emprego nessa área quando eu era novinha, logo a seguir ao 25 de Abril, eu sou formada na língua portuguesa. Podem se rir à vontade, isso não tem problema nenhum. E quando o colega estava ali a falar, estava-me a lembrar do meu primeiro cliente. Eu, como tenho a especialidade na área jurídica e também na área financeira, crime financeiro, eu comecei a trabalhar com o Tribunal de Contas em Portugal, através do Auditor General, no Reino Unido. E um dos meus primeiros clientes foi o professor Sousa Franco. Vocês lembram-se do professor Sousa Franco? Ok, lembram-se, o professor Franco era, aprendi mais com ele do que com qualquer outra pessoa na minha vida. Exigente, teimoso, casmurro, uma palavra dele era 2 horas de debate, ok? E eu traduzi para ele um texto sobre auditoria financeira, em que ele usava a palavra controlo financeiro, e eu não traduzia como controlo. Houve 2 momentos de muito interesse que me levaram a tentar ser uma tradutora juramentada. Isto tem razão de eu estar a falar nisto. Além de quando eu lhe entreguei a tradução, a dele, o texto dele assim e o meu era assim, e ele disse assim, você não traduziu tudo, porque ele comparou os molhos. Você não traduziu. Mas traduzi. Não, você não traduziu tudo, é impossível. Então o meu molho é este, o seu molho. Portanto, ele julgou a qualidade da minha tradução primeiro pelo molho. E depois decidiu ler, porque o molho, eu jurava que tinha feito a tradução como deve ser, e então ele foi ler, levou para casa e esteve a ler. E então chegou à conclusão que a palavra controle estava mal traduzida. E então chamou-me, então tivemos um debate toda a manhã, em que não estava mal traduzida, só que não se podia dizer assim em inglês, dadadada. E então isso levou a uma chamada de tradutor, eu não sei como é que vocês lhe chamam, ok? Em que essa chamada tinha 5 páginas, onde ele explicava e filosofava sobre o que era o conceito de controle financeiro em português. Portanto, como devem imaginar, fiquei vacinada imediatamente sobre o português e o inglês. Isto foi logo problemático nessa altura, mas foi uma grande lição. Trabalhei com ele 19 anos a seguir a isso, portanto, não deve ter sido diferente. Ok. Hoje, quando eu cheguei aqui e comecei a ouvir toda a gente, comecei a pensar o quanto eu sou privilegiada e quanto foi toda a vida privilegiada. Primeiro, por o respeito que o tradutor tem na Inglaterra, talvez porque os ingleses não falam nenhuma outra língua não ser inglês, e não muito bem, ok? Não se fala inglês muito bem, genericamente, e sou muito privilegiada, porque o facto de eu ter este dom para línguas e o facto de ter tido este interesse de falar línguas fez com que eu ganhasse sempre muito dinheiro. E sou muito mercenária nestas coisas, ok? Porque tinha sempre um estatuto muito, muito respeitado, porque não havia muita concorrência. E quando eu vim para Portugal, por amor, ok, por paixão, Obviamente também não havia muita concorrência, portanto estava sempre bem dos dois lados, seja qual lado fosse. Portanto, mas de facto, o que é que eu comecei a perceber? Não só aqui, eu tenho a colega, foi esta senhora, que explicou as diferentes, eu tenho experiência destes países todos, através das empresas de línguas de qual eu faço gestão, especialmente a de Manchester, que trabalha mais do que as outras, obviamente, é de onde vem o meu ganha-pão principal. Mas de facto, na Inglaterra temos alergia a tudo que é obrigatório. Tudo que é obrigatório, ou que é transporte na lei, ou tudo que há uma diretiva, cria logo um profundo alergia. Nós preferimos dizer que recomenda-se, ou eticamente deve-se fazer, ou é de bom tom fazer, ou não é, é obrigatório. Por isso é que deve ter tido a reação dessas. Porque desde 90, mais ou menos 90, 89, 90, que há tradutores juramentados. Eu tenho juramentados. Num sistema que foi alterando ao longo do tempo. E eu agora vou rapidamente e saltar aquelas partes que não são tão interessantes que nós aqui tivemos a falar. Portanto, eu vou tentar mais no conceito da vítima até de que do arguído. Já aprendi. Do arguído é mais no sentido de dar apoio à vítima. E o meu maior trabalho no princípio da minha vida era com vítimas de violação, mulheres principalmente, etc. Era o poder exprimir-se em estados de choque ou estados de grandes traumas emocionais na sua própria língua. Havia algumas que nem sequer lembravam-se que falavam outra língua. Portanto, isso é muito importante. Ok. Portanto, porque eu presumo que a Elizabeth me convidou para o inferno que eu passei para chegar ao ponto, deste ponto. Primeiro, quando eu disse que trabalhava em Portugal, havia muito, eu já tinha formação, mas não competia com pessoas com formação. Qualquer pessoa que se dizia bilíngue, ou vinha da África do Sul, ou vinha de não sei de onde, podia traduzir textos. Acho que ainda hoje, como dizia a colega, a situação está um bocado parecida. E eu senti a necessidade de especializar. Comecei a especializar em tipos de linguagem. Portanto, tenho uma área e não faço, que não traduzo para português, obviamente, só traduzo para inglês. De várias, mas para inglês. E o juramentado em inglês significa precisamente isso. É a língua em que mais espontaneamente e mais naturalmente se exprime. Está bem dito, não está? Nem já disse muito bem. Ok, alright. Portanto, obviamente, no âmbito do meu trabalho, eu contacto com todos os países do mundo e recebemos pedidos de todo lado e tentamos responder aos pedidos seguindo o sol. Há tradutores que estão acordados enquanto vocês estão a dormir e vice-versa, porque a velocidade de pedidos é grande. Tentamos traduzir o sol e o traduzir tem muito que se lhe diga, porque o inglês de um país não é necessariamente o inglês do outro. E no âmbito do que eu sou obrigada a fazer, os tais exames de 3 em 3 anos, que também tenho que fazer, os tais exames de 3 em 3 anos obrigam-me a reconhecer que tenho que adaptar a minha linguagem ao inglês de cada destino para onde é a obra. E para ser juramentada, não interessa onde era, quando eu fui, long and winding road. Em Portugal, eu fiquei completamente desorientada. Primeiro foi perguntar, disseram, o quê? Está a falar do quê? Tradutor? Isso é uma pessoa que fala duas línguas e escreve umas palavrinhas. Depois fui ao Ministério da Educação e tentei ter as minhas habilitações reconhecidas em Portugal. Perderam o diploma. Teve que gastar mais um valor de um outro diploma. Okay. Depois aquilo era muito esquisito, depois não havia cá cursos de tradução na altura, portanto não havia, e depois eu tinha que ir para a faculdade mais não sei quantos anos e fazer não sei o quê, e conclusão, ao fim de 5 anos, terem perdido o diploma, eu ter gasto dinheiro no diploma, ter gasto rios de dinheiro, que era um bocadinho mais caro na altura, eu desisti e decidi fazê-lo na Inglaterra. Portanto, eu tinha uma licenciatura, em línguas, ok, não era inglês, obviamente, inglês era a minha língua materna, ok, em línguas, tinha aprendido mais ou menos a tradução through trial and error, como toda a gente, e decidi fazer um pós-graduação em tradução, que já havia na altura, ok. A todo lado que eu ia trabalhar, no proof required, nunca ninguém, depois de eu ter orgulhosamente feito um curso em tradução, ninguém me perguntava nada. Dizem, ah, é inglesa, tem um passaporte inglês, olha, faça-me esse trabalho. Ok, não é? Ninguém nunca me perguntou, portanto, também não era muito motivador estar a tentar fazer outras coisas. Eu presumo que para as pessoas não tendo reconhecimento do seu trabalho, não é nada motivador. Eu, pelo menos, sou muito orgulhosa, não gosto dessas coisas. Ok. Cria também um mercado que é injusto. É injusto, desregulado, é uma injustiça enorme para quem é bom e para quem é medíocre, mas faz as coisas e tem as coisas muitas vezes publicadas, que eu tenho imensa momentos de gargalhadas em livros, em lojas de livros, rio-me imenso. E tenho um marido que é engenheiro de informático e que vai ver a versão portuguesa, depois fecha e vai comprar a inglesa, porque a portuguesa normalmente é em brasileiro e mesmo assim é um bocado duvidoso. Português brasileiro, ok. Portanto, obviamente que isto cria também, especialmente na Inglaterra, as pessoas são mais claimant do que cá. Cá, em Portugal, as pessoas são mais passivas, mais, não, deixa andar, olha, uma chatice, isto custa tanto ir a tribunal, olha. E isto é, favorece os maus, favorece os péssimos. O que é que acontece? Na Inglaterra as pessoas não são assim. Quando se sentem, e na América então esqueçam, ok? Quando se sentem minimamente que há este bocadinho de possibilidade de terem sido injustiçados, ai, processam, ok? E muitas vezes é erro do tradutor, ou é erro da culpa do tradutor, etc. Portanto, os assuntos que surgiam começavam a criar as necessidades de haver alguma maneira de selecionar, dependendo do caso. Então, os casos mediáticos ou casos que fossem depois aparecerem em qualquer lado ou ter cobertura jornalística, então, ainda mais. Claro que pode também custar muito dinheiro ao Estado em indemnizações. Às vezes, para poupar um tradutor, arriscava-se uma indemnização, uma coisa fenomenal. Portanto, chegou-se à conclusão, se calhar não era assim tão inteligente correr tantos riscos como isso. Não era exigido, nada era exigido. Nas empresas, é uma decisão interna dentro da empresa, portanto, não tem importância nenhuma. Então, o que é que eu decidi? Além de querer ser uma tradutora juramentada e tentar descobrir como é que era o percurso que eu tinha que seguir, decidi fazer 2 anos em law. Okay? Estudar law, que me ia dar um privilégio também. Foi aí que eu percebi que estudar law não ajuda nada quando se está a traduzir coisas de outros países, porque o law nos outros países não é necessariamente o mesmo law que no teu país. Ok, especialmente no sistema inglês é um bocado mais complicado. Ok. Havia, na altura, o Language Lead Body. E o Language Lead Body, no Reino Unido, era é mais ou menos como a estrutura de uma ordem. Ok? Tu fazes uma licenciatura, na altura eram 5 anos, of course, não estávamos a falar das 3 anos, numa área linguística e de tradução, e depois tens que fazer um exame para entrar no Language Lead Body. E, obviamente, ao entrar no Language Lead Body, entras no Level 1, ok? No primeiro nível, estás apta para... Ok, com aquelas línguas, não é com qualquer língua, é aquelas línguas, aquele conjunto de línguas em que tu estás formada para a tua língua materna, ok? O Language Lead Body. E o Language Lead Body criou 5 níveis, que era o Level 1 até o Level 5. E no Level 5 aí dava para... Depois de... aquilo leva muito tempo, não ia ao Level 5 assim só porque era giro, não é? Tinha que se submeter a testes, etc. E para chegar ao Level 5, quando chegasse ao Level 5, chegavas ao Examiner Status. Podias também começar a ser seletado, tipo um júri. Temos muito o conceito de juries na Inglaterra, tipo jury, criava-se um jury que não estava lá mais de 1 ano, que era para não haver compadrios e amizades, criava-se um jury que esse jury fazia blind testing, ou seja, não sabíamos a quem estávamos a corrigir o teste, não é? Obviamente, eram 3 pessoas e tinham que passar os 3 para passar. Eu não sei se me estou a explicar bem, então... Ok, dê-me feedback now and then, ok? Portanto, tínhamos que fazer um sistema de blind testing. Nesse modo, sabíamos que era mesmo o mais objetivo possível, ok? Isso era ótimo. Eu tive a fortuna de chegar ao level 5, e isso era ótimo porque dava para ver o que é que vinha aí a seguir. Depois temos o Institute of Linguistics, que ainda hoje faz, não sais da faculdade e te inscreves no Institute of Linguistics. Hoje em dia, continuas a ter que fazer como na ordem, exame de acessibilidade, ok? E o Institute of Linguistics tem um Board of Directors sempre, que é um misto entre os académicos e pessoas do marketplace, dos profissionais que estão no marketplace, mas que têm que ter um certo tempo de experiência. Tem que ter qualificações e depois tem que ter anos de experiência, tem que ter passado uma série de anos de conhecimento, etc. Eu, hoje em dia, continuo a fazer os testes. Já não preciso, mas continuo a fazer. Faço por várias razões. Faço para motivar os meus colegas e as pessoas que trabalham comigo para também o fazerem. Faço porque gosto muito que o último carimbo seja o mais recente, para as pessoas verem que eu estou-me sempre a atualizar. E faço por vaidade própria, porque vou aprendendo sempre coisas novas. Porque o problema, muitas vezes, e acontece isto muito em Portugal, e agora vou olhar para o chão, dizer assim, que aquelas pessoas que dizem que já sabem tudo deviam se reformar, porque não sabem nada. Ok, porque quando se diz que se sabe tudo, é porque se parou de aprender. E muitas vezes começa nos juízes e nos procuradores. Eu recentemente cheguei a um tribunal, numa emergência, porque eu não vou em Portugal, peço aos meus colegas para irem buscar outros profissionais, mas eu fui porque era uma emergência, tinham meia hora e tinham-se esquecido de chamar um tradutor. E então, eu tinha o carrinho à porta do escritório, meti-me no carrinho e lá foi, convencida que o senhor precisava de tradução em inglês. O senhor não precisava, o senhor era alemão e eu falava inglês. Ok, eu também falo alemão, mas não o suficiente, obviamente, nem é a minha área de qualificação. E então, a juíza virou-se para o senhor defendant, não é? Gosto mais de defendant do que arguído. O senhor defendant e disse-lhe assim, mas você percebe inglês, não percebe? Olha, se não percebe, passa a perceber. Cross my heart and hope to die. Que isto acontece. E eu ausentei-me, disse que... E vem aí uma multa. Eu vou receber uma multa por ter levantado e vindo-me embora, que eu disse que eu não era a pessoa certa para aquele, né? E que achava que não ia defender suficiente aquela pessoa, porque o inglês dele era assim, era inglês, mas era segunda língua, não era... Eu achava que se podia facilmente arranjar um tradutor de alemão. Portanto, eu agora vou receber uma multa, e eu não sei o que é que eu vou receber, mas eles disseram que eu ia receber qualquer coisa. Vai ser a minha prenda. Mas como costuma demorar muito tempo, deve ir para o Natal, não é? Ok, all right. Portanto, o que é que nós temos que perceber? Hoje em dia, ok, no Reino Unido há pessoas que obviamente traduzem coisas sem ser juramentados, mas há coisas onde não pode ser. E não pode ser porque são documentos legais ou por estatuto a importância do papel do documento no que vai usado. E então tem que ser traduzido com um sworn or certified translator. O certified translator aqui é uma pessoa qualificada, não é o certified com certificado. É o certified em que está qualificada naquelas línguas, de alguma maneira ou outra, para ser legally recognized. Okay? E temos que ter um número, it's like a driver's license, temos um cartãozinho que tem o nosso número de certified translator e que a gente traz junto com os cartões de crédito ou qualquer coisa e tem que apresentar aquele cartãozinho e aquele número, é como o press card. Não sei se sabem, a mídia tem que andar com o press card. Funciona da mesma maneira. A gente tem um cartãozinho e temos um number que nos é atribuído e esse number fica lá e não há nada e é responsável e não pode fugir com o rabo à seringa. Ok. E a sworn translation pode ser de várias maneiras. Sendo, obviamente, a opção sempre para pedir um tradutor juramentado, pode haver exceções porque o pool não é assim tão grande como isso. E há línguas, como estávamos a falar há bocado, o problema agora da imigração, o problema não é um problema, mas o eixo de imigração, especialmente no Reino Unido, faz com que o pool facilmente numa semana fique esgotado, mesmo tendo milhares de tradutores, especialmente quando há um avalanche qualquer, como agora é o caso da Síria, etc., quando começa a haver um avalanche qualquer de familiares que já têm pessoas a viver no Reino Unido, etc., aqui não é só em tribunal, mas é nas fronteiras, é em todo lado, é uma chamada assim tipo SOS e toda a gente está a trabalhar nessa semana por várias razões, obviamente. Ok. São reguladas by the government, ok, ministry, or appointed by the courts of that country. No nosso, estou a falar no Reino Unido. Aquilo está escrito, mas aplica só ao Reino Unido. Mas ele fala that country, mas é o Reino Unido. O que é, mas isso é um bocadinho como o baseball na América, não é? Ok. O que é que eu faço? O que é que eu, como juramentada, posso assinar as minhas próprias traduções? Mas não só. Posso assinar as traduções de terceiros se eu achar que tem a qualidade que eu considero está apta para aquele fim. Pode não ser uma tradução brilhante, mas se eu vejo refletido o correto e o essencial da coisa, mas aí passo a ser eu responsável. Não sei se estão a perceber. A pessoa pode traduzir. Às vezes, nos momentos de urgência ou de emergência, eu tenho que fazer isso, mas não o vou fazer. It's like signing a check. Eu não o vou fazer sem ver o que é que lá está escrito, obviamente. Mas posso eu ajuramentar ou certificar a de terceiros, ok? Isto é muito bom. Vamos lá agora falar de... As pessoas aqui todas legais vão esquecer um bocadinho. Isto é muito bom financeiramente, meus meninos. Paga bem. Põe-me num nível diferente das outras pessoas a nível de estatuto profissional. Estou a falar profissional. Né? A nível de estatuto profissional e financeiramente is very rewarding. Em Portugal não se pode dizer que a tradução is very rewarding. Eu estou a falar sempre na Inglaterra, não se esqueçam. E nos Estados Unidos, não estou a falar aqui em Portugal. Ok, obviamente. Tem que ter o meu official stamp e o registration number. Ok, eu tenho um número, registration number... E aqui também sou responsabilizada de outra maneira, porque no momento que houver 3 queixas de uma tradução minha, eu tenho que ir à reciclagem. Ok? Sou obrigada, senão perco o meu número, perco direito ao meu número. E isto é muito, muito importante. Eu não gosto, obviamente, mas acho muito bom. Acho muito bom que quando haja a dúvida levantada, duas vezes, 3 vezes, que não nos sentimos impunes, ok? Podemos defender-nos, podemos ir lá defender. Ainda outro dia teve uma grande discussão por causa de uma palavra, com a Câmara Alexandra sabe que às vezes os nossos clientes discutem palavras que não têm nada que discutir, só que eles ouviram outra palavra noutro sítio qualquer e então só querem aquela palavra. Portanto, e muitas vezes há uma discussão enorme por causa de uma coisa estúpida, não é? Que não tem nada a ver. Mas não... Quando há 3 queixas, e que as queixas são realmente depois de ouvidas fundamentadas ou há algum conceito de fundamentação, aí eu tenho que ir reciclar-me outra vez, que é muito chato, mas é importante, porque assim eu também posso fazer a outros, não é? Ok. Obviamente, não, eu digo isso no sentido importante, se eu tenho uma empresa e se estou a mandar profissionais a trabalhar e se eu posso obrigar esse profissional para manter aquela qualidade a ter que se reciclar, muitas vezes sou eu que financio depois a porcaria da reciclagem, não é? Pago, mas tenho a garantia que tenho ali uma pessoa que não me vai deixar mal, ficar mal, porque isso depois reflete-se não só sobre o diretor, mas quem o contratou e quem o enviou, ok? Portanto, a empresa fica sempre danificada, ok? Portanto, é muito importante. Agora, se vocês olharem para este parágrafo aqui, relevant language pair, nós estamos juramentadas para um relevant language pair, não é qualquer language. Eu tenho as noções de italiano, deixa-me lá traduzir para inglês. Não é bem assim, ok? Eu, percebendo o italiano, não posso traduzir de italiano. Ou posso, mas não posso as a sworn translator, ok? Estamos entendidos o conceito, ok? É muito importante. Ok, portanto, any documents, passport, etc., legal, etc. Temos também no UK, esta imagem é horrível, eu peço desculpa, mas era um slide que eu tinha feito e eu copiei o slide para dentro de um slide, à pressa, não. Temos também uma coisa na Inglaterra que chama-se o NVQs. Os NVQs são os National Vocational Qualifications. E aqui é uma coisa que é muito importante defender quando passamos esta diretiva, porque vai afetar muita gente. Se começamos a criar... Portugal tem um hábito horrível, que é tornar tudo muito complicado. Okay? Em Portugal não pode nada ser simples, tem que ser super complicado, super rebuscado, uma coisa, né? E eu tenho medo que quando isto for transposto para português, que vai ser uma trampa, que vai ser super difícil, que se vai criar tantas regras, que ninguém consegue fazer. E os que conseguem fazer vão ser 4 ou 5. E vamos ter pessoas que, por exemplo, são formadas em tradução, mas são péssimos tradutores, que há também, não é? Que podem traduzir, e pessoas que têm uma grande experiência, são excelentes tradutores, mas não têm as qualificações, não podem. Em Portugal é sempre assim, desculpem, mas é mesmo assim. Na faculdade eu vejo isto com o ensino. Todos têm que ser professores doutores. Agora ainda pior, ainda este verão, no dia 7 de agosto, ainda meteram lá mais uma exigência dos doutores. Professores doutores não são necessariamente bons professores. São inteligentes, sabem muita coisa de um assunto, mas não sabem, talvez... Portanto, eu não tenho essa noção das coisas. Portanto, os National Vocational Qualifications vieram ajudar... a que a profissão desse unidades a pessoas que têm uma larga experiência ou um largo conhecimento. Por exemplo, há muita gente que é, por exemplo, de engenharia, das leis, da banca, etc., que tem um conhecimento enorme e que decide que gostava de enverdar para a tradução quando são reformados mais cedo, ou porque são despedidos, ou porque é uma opção de segunda carreira, seja qual for. E então em Portugal agora vai, isso era uma... Ok. Portanto, os NVQs dão a oportunidade da pessoa, tendo o conhecimento das línguas, poder fazer uma formação apropriada e ser um tradutor eventualmente certificado. Não é sworn necessariamente, pode vir a ser, não sei, não conheço assim nenhum, mas pelo menos certified translator, que não é a mesma coisa que um sworn translator, ok? E agora, isto aqui, vocês não... Ah, eu sei de trás do microfone, está preso. Ok. Portanto, se vocês virem na primeira coluna, GCEs and A-Levels, ok. A-Levels são Advanced Level, é o equivalente ao, mais ou menos ao 12º. Se bem que isto não é totalmente equivalente, mas é mais ou menos ao 12º. Pode fazer um Advanced GNVQ e entra à profissão no Level 3. Se passar, é exigente, não é fácil, ok? E etc. por aí abaixo, ok? As pessoas podem, mas isto aplica-se a qualquer profissão, e estamos a falar também da tradução. E depois está muito pormenorizado, very detailed, ok? Em que diz o que a pessoa deve saber, o grau que deve saber oralmente, o grau que deve saber por escrito, o grau que deve saber perceber, até aquilo vem tudo muito, 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 muito detalhadinho. Eu tenho uma cópia, se alguém depois um dia quiser, eu posso mandar, não tenho aqui comigo, mas tenho no escritório, ok? E isto vai poder dar às pessoas que talvez não tenham um papel em tradução, mas que tenham uma experiência, um conhecimento largo que podem depois, portanto, é muito importante quando a gente tenham o cuidado de transpor a diretiva, não vai eliminar uma classe enorme de tradutores que pela sua experiência, mas não necessariamente por ter o papelinho, ficam eliminados disto. Isto é muito português. Portanto, vamos ver se a gente evita essa coisa. Ok? Portanto, nós, nos tribunais ingleses, quando há um intérprete para o processo, ou seja, quando um intérprete ou um tradutor, um intérprete é ouvido logo na altura em que a vítima toma, dá a sua versão dos factos, a partir daí fica praticamente envolvida sempre, porque foi a primeira pessoa a ouvir a versão dos factos, portanto fica envolvida, né? E depois a gente senta-se ali, muito importante, está ali, a gente tem ali um lugarzinho para ver se realmente a versão dos factos, acabamos por ter uma testemunha ad hoc. Ok, alright, temos um papel muito importante. Ok, obviamente eu não vou falar nisto porque já se falou isto tudo, a colega que esteve cá logo no princípio. Quantos de vocês são membros de uma associação internacional de tradução? Mão no ar, orgulhosamente. Não têm vergonha. Que horror. É isolada a profissão porque vocês querem. Todos deviam, por religião, ser membros de uma associação de tradutores internacionais. Primeiro dá-vos um networking fenomenal, aumenta o que vocês podem vir a trocar de experiências, cria-vos uma rede. Eu hoje em dia posso, ou qualquer um dos meus colegas, metemos uma pergunta na nossa rede e a rede vem logo com 120, pois a discussão é qual é que está certa. 120 mil opções. Não há ninguém que nunca já passou por o problema que nós estamos a ter naquele momento. Não há ninguém que nunca teve aquela dúvida que nós estamos a ter. Nós é que achamos, só somos nós que temos aquela dúvida. Criem redes. Sem a rede, só pertencer à de Portugal ou sem pertencer a uma internacional, vocês estão muito mal. Façam favor e não têm tanta força e tanto peso. Outra opção que nós tivemos foi de pedir para a empresa Quality Certification, que aí ainda é mais dor de cabeça, porque aí é mesmo dor de cabeça e custa montes de dinheiro, porque aí duplica também a qualidade que nós prestamos. Nós agora fomos contratados para prestar serviços no âmbito da Copa do Brasil, ligados ao crime, que é muito giro, porque há sempre muitas pessoas presas nesses assuntos, nesses sítios e essas coisas todas. Portanto, vamos trabalhar com eles e foi por causa do ISO Certification, ok? Oh, sorry. Eu estou aí depressa demais, ok? Portanto, na Inglaterra, em 2011, eu não tenho os números de 2012, peço desculpa, eu bem pedi, mas não me deram, ok? Este foi o Bill, ok? Línguas é eu a brincar, são languages, ok? Este foi o Bill, é muito dinheiro, ok? No entanto, seria muito mais se não se fizesse. Com os casos de imigração ilegal, com os casos de crime que está a aumentar, ligado às pessoas de outras nacionalidades, etc., vão ainda aumentar mais. Portanto, por obrigatório na Inglaterra, eles até tremem quando falam uma coisa obrigatória, obviamente. Mas já estive numa reunião há um mês e tal, que não tinha a ver com a diretiva, mas tinha a ver com a necessidade de se lançar a rede mais larga, que não se tivesse só o pool ligado ao próprio país, que se fosse lançar mais larga, incluindo pensar na União Europeia, mas também criar networks e pedir às empresas, por exemplo, nós como empresa assinamos contratos anuais com o Estado inglês ou com os ministérios também podem fazer contratos diretos, ok? Assinamos contratos, mas parcela desse contrato é voluntary. Ok? Parcela desse contrato, a chantagem emocional, que eu acho que está certa, não me importa, eu gosto de fazer trabalho voluntário. Temos uma parcela que é voluntary. Podemos escolher as áreas que são voluntary. Eu prefiro as áreas que nós defendemos muito, é dar apoio a mulheres vítimas de crime, é uma área que eu tenho experiência e que eu acho que é muito importante, ou de imigração que vem de países onde elas pedem asilo, mas o asilo que elas pedem é ligado a crimes sexuais nos países delas, etc., e que muitas vezes não há tanta sensibilidade quando são ouvidos, etc. Portanto, nós fizemos muito trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário é contabilizado para o nosso contributo, para o FEMS, além da qualidade que é exigida, o trabalho voluntário também é exigido. E eu não tenho nada contra isso, acho que isso é uma coisa muito importante e acho que até devia se espalhar para mais sítios, fazer uma parcela de trabalho voluntário. Okay. Na empresa, nós pedimos a toda a gente, como eu disse, we follow the sun, as pessoas não estão lá em Manchester, não estão lá ali sentadinhas, we follow the sun, pedimos pelo menos uma licenciatura, um curso superior, pelo menos numa língua, ok? An MA in translation, nos países onde há MA in translation, pode não haver, não é? Ou equivalente. Gostamos de ter 5 years of experience, especialmente quando estamos a falar de coisas para assuntos sensíveis, não é? Especialmente para os bancos. Então, cada vez mais os bancos nos exigem na Inglaterra. Um dos nossos meninos, o Horta e Costa, que eu adoro, exige na Canadá. Sworn contract, translators for contract, e não há nada para ninguém. Isso é mesmo assim. Ok. Pedimos que tenham 5 years of experience. Ok. É muito, muito competitivo. É muito competitivo, mas paga muito bem. Okay, quando se tem qualidade, é muito, muito importante. Tentamos que nenhuma tradução, tentamos não, é o objetivo por causa da certificação é essa ou agora, que nenhuma saia sem ser validada ou revised, não é bem revised, mas é checked, ok? Por uma pessoa que tem mais experiência naquela área linguística, não é na língua, é na área linguística, é muito importante. Nem sempre é possível fazer isso, porque em Portugal então nunca é possível, porque eles pedem às 6 da tarde para as 9 da manhã, ok? Portanto, os clientes principais, e que implica que nós tínhamos, eu aprendi hoje que era tínhamos e não tenhamos, tínhamos, corrigiram-me lá fora, que ter um cuidado equivalente, um cuidado muito, muito especial, é o Auditor General do UK, o Government Around the World, Major Banks, International Companies, etc. O NATO, com quem eu trabalho imenso, especialmente nos vários graus, e a Cristina, eu estou tão orgulho com uma das minhas ex-alunas, está aqui, vai falar hoje, já faz de mim velha, mas faz de mim orgulhosa. Ok, a NATO, então, por causa dos graus diferentes de confidencialidade, é mais exigente segundo o grau de confidencialidade, ok? Courts of auditors, lawyers, etc., criminal cases, ok? Portanto, the European Directive, isso está vermelho, ok? Não sei se vocês veem muito bem, hein? Mas eu queria dar aqui uns apontamentos e não me batam, está bem? Ok? Porque aqui é, passe, senhoras da frente, não me batam, ok? Porque há coisas importantes que não dizem lá e que acho muito importante. E aqui estão as cores das nossas bandeiras, ok? É importante que se tenha conceito do que é que se está a pedir e que a exigência não seja só de um lado, que a exigência venha de vários lados e que haja sensibilização e que se haja formação e sensibilização à necessidade destas coisas. Porque muitas vezes o problema não está no ter direito ou não ter direito, está nas pessoas que tomam as decisões, se as pessoas vão ter, como aquela que eu contei há bocado, de você fala ou não fala? Passa a falar. Ok? É muito, muito importante. É muito... Diga. É muito importante que todos os cuidados se tenham que ter para que não se vá de repente eliminar várias classes ou várias experiências ou pessoas com imenso, imenso conhecimento e que se vão pôr na rua, ok? E que a formação seja, tenha uma lógica, que haja critérios também para a formação, que muitas vezes esquece-se dessa parte, que haja critérios do que é que se considera, e não é assim tão difícil, basta falar... Está à pique para as intérpretes e falar, ah, mudou de lugar, isso é injusto. Fala... que se fale com quem tem a experiência, quem escolhe as pessoas, etc. É muito, muito importante, ok? Que não se fechem para fora, ok? Obviamente, neste momento em Portugal, os pagamentos são da gente rir um bocadinho, não é? E não é de rir, porque às vezes a gente ri-se, mas tem bom humor, só que levam anos também a serem recebidos, não é? Portanto, eu pago primeiro e depois espero anos para que sejam ressarcidos, ok? Obviamente, tem que se incentivar as pessoas a formarem-se, a quererem seguir a especialização, mas se pagarem nada, também as pessoas não são motivadas para se irem. E muitas vezes, muitos dos cursos que andam por aí não são o que parecem, são muito, muito, muito maus, mesmo, muito, muito, muito maus. Ok, por favor, quando se for pensar em conhecimento, vejam a diferença entre qualifications e profissionais com o curso. Normalmente o curso não é garantia de sabedoria. Eu conheço muita gente formada em estupidez. Mas é preciso... Há muita gente com muitos conhecimentos que não tem necessariamente uma especialização. Ok? É preciso ver. Thank you for listening.
Pronto, queria agradecer às oradoras deste segundo bloco. As boas barra más notícias é que nós estamos limitados em termos de tempo porque queremos documentar para o futuro a nossa presença aqui através de uma fotografia e, pelo que me dizem, essa fotografia tem que ser tirada a 1:15. O que se quer dizer que, se quiserem escrever nas críticas, que são sempre construtivas para, o próximo, para a próxima edição, que lhes agrada muito ouvir muitas comunicações interessantes, mas gostariam de ter mais algum espaço para debate, eu se calhar vou fazer essa crítica, pronto, que é para mim própria e para a organização. De forma que temos pouco tempo, 5 minutos, estamos à vossa disposição para as questões que queiram colocar e que eu acho que, no mínimo, foi muito engraçado termos ouvido, como ouvimos, que a diretiva já está transposta e, a seguir, termos vindo ser informados de uma forma tão vivida sobre o motivo pelo qual nós não nos convencemos de que isso aconteceu. Portanto...
A Comissão propriamente está muito curiosa por saber como é que, na prática, embora os Estados-membros digam que já estão a aplicar ou vão rapidamente transpô-la e que vai tudo ficar fantástico, como é que isso está a ser na prática? Como é que está a correr? Portanto, talvez daqui a um ano tenhamos mais, enfim, mais referências, indicações.
Vou tentar ser breve. Não é propriamente uma pergunta, é um comentário o que eu tenho. Eu sou um reforço da Ana Natsheradets. Portanto, a Direção-Geral de Tradução também trouxe os seus reforços e era de chamar a atenção. O meu nome é Carlos Nogueira e trabalho na representação da Comissão Europeia aqui em Lisboa. Era de chamar a atenção que a Direção-Geral de Tradução não é a autora da diretiva, é a tradutora da diretiva. Portanto, não estamos ao mesmo nível do o orador seguinte, a Ana Paula, que faz parte do serviço que transpõe a diretiva para a legislação portuguesa. Nós não fizemos a legislação. Portanto, o que eu vou aqui fazer, de facto, é um comentário praticamente pessoal sobre isto que ouvimos, as 4 intervenções. De facto, receio que esta diretiva seja mais uma das boas intenções da União Europeia, com mais, não sei como lhe chamar, olhos do que barriga, porque na prática receio que ela caia em saco roto, nomeadamente em países como Portugal, onde ela já está transposta, como acabámos de saber. O que acontece é que estamos a começar a construir a União Europeia, que não tem competência no domínio da educação, tem competência no domínio jurídico, judicial, mas não no domínio da educação. E, portanto, exige ou procura exigir aos Estados-membros que facultem tradutores e intérpretes nos processos judiciais, mas não tem forma de assegurar a qualidade da formação desses tradutores e intérpretes. Daí que os Estados podem dizer que têm listas ou registros, mas na realidade... Como disse, como ouvimos pela doutora Renata, quem é a Direção-Geral para exigir a formação ou julgar da formação. Nós, de facto, não somos uma classe profissional. Como todos sabemos, nós somos uma classe de habilidosos, não é? Uns com formação de línguas, outros não, e por aí fora. Mas, de facto, não somos. Temos mais jeito para línguas do que para canalizadores. Mas somos, na realidade, habilidosos. Enquanto não houver, de facto, algo como a Linda acabou de, com muita graça e muito, de uma forma muito interessante, mostrar o que se passa no Reino Unido, em Portugal, de facto, não temos isto, não é? Portanto, qualquer pessoa se pode oferecer num tribunal dizendo que sabe línguas e, portanto, pode traduzir, não é? Enquanto não nos convencermos e muitos de nós próprios não estamos inteiramente convencidos de que o facto de sabermos línguas não significa que sabemos traduzir de uma para a outra, isso vai levar, e portanto a colega Salar referiu, há 20 anos era assim, continua a ser, e vai continuar a ser, enquanto nós, como diz a Linda, não tomarmos mãos à obra, não é? Exatamente, e passarmos a ser mais interventivos, nomeadamente fazendo parte de redes internacionais.
Bom dia. Chamo-me Leonor Francisco, sou responsável de um serviço de tradução da Aliança Francesa de Lisboa, e vamos supor que somos todos, que só existem tradutores altamente qualificados e formados. Eu gostaria de saber se alguém aqui aceitaria constar de uma lista de tradutores para trabalhar em tribunais, ou a traduzir a 3 cêntimos à palavra, ou a ganhar 80, 100 euros por 8 horas de trabalho por dia. Porque neste momento é a realidade em Portugal. Não é verdade que há falta de tradutores qualificados. Existem bons tradutores em Portugal. Os tribunais não têm a dinheiro para lhes pagar, por isso simplesmente. Eu recuso-me a trabalhar a 3 cêntimos à palavra. E não sei se há aqui pessoas que aceitariam. Numa lista dessas, eu não quero constar. Pronto, ninguém aceita, portanto, não vai haver lista. Portanto, a qualidade que é exigida pela diretiva não vai existir. Porque para haver qualidade, tem de haver honorários dignos para os tradutores.
Claro, evidentemente, colocou muito bem a questão que, para além da... Aliás, acaba por se combinar tudo para depois dar aqueles resultados como aquele que a Eva apresentou. Porque se um tribunal precisa mesmo de uma tradução e, naturalmente, a nível qualificado, não há quem possa satisfazer-se com os honorários da portaria, muitas vezes vai-se buscar um tradutor automático ou vai-se buscar alguém... Exatamente. Sim, senhora. Cristina de Préter.
Só para dizer que... Estão a ouvir? Que eu sou um bocadinho mais otimista que o Carlos, que acabou de falar. E, no fundo, o que acontece é que é evidente que se pode ver a diretiva como algo que nunca vai ser aplicado na prática, mas também pode ser visto, pelo outro lado, como uma grande oportunidade para... profissões que não têm conseguido até agora associar-se e criar uma rede associativa que lhes permita desempenhar o seu papel. Eu penso que temos aqui um problema de subsidiariedade, a União Europeia não pode ser acusada de regulamentar tudo e de depois não regulamentar o suficiente. Portanto, a União Europeia lança o caminho numa perspectiva dos cidadãos do que deve ser feito. Cabe depois aos Estados-membros e às associações de tradutores e intérpretes. A questão do preço, por exemplo, é uma questão que não pode ser regulamentada pelo Estado. Tem que ser as associações de tradutores e de intérpretes que se associem entre elas. E eu penso que aqui, a nível de Portugal, há um problema também a nível das associações se entenderem para terem força negocial e cada qual, neste processo, tem que desempenhar o seu papel. Não cabe à União Europeia fazer diretivas ou imiscuir-se na formação dos tradutores e dos intérpretes, que mesmo assim se está a imiscuir um bocadinho. Por exemplo, on papal évité, com o European Master of Translation, é uma certificação que poderia contribuir, e devo dizer que neste momento só a Universidade do Porto é que tem esta certificação, está aberta a possibilidade de inscrição de outras universidades. Portanto, como eu disse no princípio, tudo isto é um puzzle em que cada um tem que assumir as suas responsabilidades. As universidades inscrevendo-se neste programa que certifica os tradutores, com o programa Qualetra, portanto, estão abertos a dinheiro e apoio da União Europeia para estes projetos e, portanto, é preciso aproveitar isto e, sobretudo, as pessoas unirem-se num projeto e não andar cada um a puxar para o seu lado. Muito obrigada.
Como disseram que temos mais uns 10 minutos, eu ia fazer o seguinte, ia registar agora mais perguntas, uma vez que está tudo, enfim, de alguma forma até a confluir para o mesmo estilo de intervenção, para depois passar a palavra às oradoras para corresponderem, comentarem. Tem vários, primeiro está aqui o Manuel, depois está ali aquela senhora e depois está a Sofia Favila.
Eu queria apenas suscitar aqui um aspecto marginal, mas que por vezes pode corrigir, por assim dizer, a uma transposição incompleta ou apenas nominal de uma diretiva. Eu suponho que no caso presente desta diretiva, ela confere, tem efeitos diretos no que diz respeito aos direitos do arguido, por exemplo, de ter acesso a uma interpretação correta ao ser interpelado, não é? E, portanto, se há um efeito direto, esse efeito direto pode ser sempre invocado contra o Estado em questão. Porque há diretivas, como nós sabemos, os regulamentos, todos eles têm efeito direto na sua totalidade, mas as diretivas, algumas conferem efeitos diretos. E este tem a impressão que é o caso. E, portanto, de certo modo, a profissão do advogado pode contribuir para melhorar um bocado as coisas, porque se efetivamente o arguido não obtém satisfação em tribunal, no caso que ele ainda citou, do arguido alemão, se ele não tem, de facto, satisfação em relação aos seus direitos, o seu advogado pode fazer-se ouvir e, portanto, e isso ajuda a caminharmos um bocadinho para a sua claimant society que diz existir em Inglaterra, não é? Era apenas um aspecto marginal, mas que em determinados casos pode corrigir a transposição incorreta, indevida da diretiva.
É, ali primeiro e depois a Sofia Favela.
Era aquela senhora atrás, mas ela está agora a olhar para baixo.
Não sei o nome. Não pediu a palavra? Não pediu? Não pediu? Era.
Desculpe por intervir mais uma vez, mas há dois aspectos que eu gostaria de retificar do meu ponto de vista. O primeiro, não tenho a certeza absoluta, mas penso que o European Master of Translation existe também em Lisboa, na Faculdade de Letras de Lisboa. Mas há um curso a nível europeu, um curso patrocinado a nível, possivelmente, posso estar a fazer aqui uma confusão entre tradução e interpretação, mas a rede europeia de mestrados de interpretação é constituída por um curso de pós-graduação que existe na Faculdade de Letras de Lisboa. Quanto a... Sim, estou a falar de interpretação e peço desculpa ter confundido com a tradução. Agora, em relação às associações puxarem a brasa cada uma à sua sardinha, isso não é verdade. As associações que existem no âmbito da interpretação, que são aquelas que eu conheço, têm-se pautado por uma colaboração leal, aberta e esforçada, no sentido de, juntamente com o Ministério da Justiça, desde há pelo menos 2001, se esforçarem para que haja um estatuto do tradutor intérprete juramentado. Houve uma proposta, houve um grupo de trabalho constituído por iniciativa do Ministério da Justiça, que integrou várias associações, várias entidades, nomeadamente o Comitê Consultivo do SENATI, onde têm assento as associações profissionais de intérpretes, que fez uma proposta que foi entregue em 2005 e que relativamente à qual se aguarda uma resposta. Isto muito antes do surgimento desta diretiva e das tentativas ou não de transposição da mesma. Portanto, há muitos anos que as associações, eu estou a falar em nome concretamente da APIC, a Associação Portuguesa de Intérpretes de Conferência, penso que posso falar em nome da AIC, da Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, que são as duas grandes instituições de intérpretes em Portugal, trabalham há muito tempo de mãos dadas e arduamente neste setor. Mas não depende só de nós. Obrigada.
Sofia Favila, deu a palavra. A Sofia está ali, no outro, ali naquele lado e depois esta senhora.
Eu não demoro, é só dois apontamentos. Para completar a apresentação da Eva Bacelar sobre a formação, os intercâmbios e os seminários, na experiência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já tivemos dois tipos de iniciativas que nos pareceram a nós bastante positivos para ambos os lados, para nós que acolhemos e para nós também quando fomos fora. Portanto, incentivo, aliás, tenho falado a várias pessoas nessas possibilidades dentro da administração pública, portanto, pessoas que trabalham em ministérios que não o nosso. Nós fazemos isso com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de outros países, em que recebemos tradutores, no caso concreto foi do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, teve durante um mês connosco a trabalhar e, portanto, teve a aprofundar a língua portuguesa e nós beneficiámos, porque também foi para nós, a prática do alemão e ele teve a trabalhar connosco várias coisas em alemão. E tivemos depois nós lá, o tempo equivalente a fazer a mesma experiência. Portanto, isto é um tipo de formação que é dada aos tradutores dentro da administração pública dentro de vários Estados europeus. Eu, pelo menos, conheço vários ministérios europeus que estão abertos a este tipo de intercâmbio, inclusive a Portugal. Outro tipo de iniciativa que eu não sei se já foi falado aqui porque eu cheguei um pouco atrasada e, portanto, se eu tiver a repetir, peço desculpa, que é a Comissão Europeia tem o Visiting Translator Scheme e dentro desse programa nós também já recebemos aqui no Ministério um tradutor inglês durante um mês e penso que a Assembleia da República também já teve uma pessoa cá dentro desse próprio programa. E é também ele que proporcionou à pessoa que veio o aprofundamento da língua portuguesa e a nós também ter uma pessoa da língua nativa a fazer trabalho para nós com um grau de qualidade maior. O segundo aspecto que eu queria referir e que penso que estamos um pouco esquecidos a propósito do Estatuto do Tradutor na Administração Pública, nós estamos obrigados à exclusividade. Portanto, quando se fala de tradutor na Administração Pública, é preciso distinguir entre aqueles que são funcionários do Estado e aqueles que trabalham para o Estado. São duas realidades diferentes, porque obedecemos a princípios, a regras diferentes. E dentro dos tradutores que são funcionários do Estado, e eu conheço muitos do que aqui estão, há uma grande rede. Se eu tivesse que fazer uma lista, a lista era facilmente feita. Portanto, nesse aspecto, dentro da administração pública central, eu diria que essa lista, se não existe formalmente, informalmente ela existe. E são pessoas, existe porque são funcionários do Estado, portanto são tradutores qualificados, quer dizer, desde a PJ, à DGPJ, ao GDDC, ao MNE, são pessoas que são qualificadas, são tradutores qualificados e são funcionários. Portanto, essa lista, se não existe formalmente, informalmente ela existe porque as pessoas existem. Outra coisa é as empresas que trabalham para a administração pública porque a administração pública não satisfaz internamente as suas necessidades. E aí eu diria que essa lista, para ser feita, teria que haver, de facto, como disseram aí, uma enumeração de critérios e de princípios que é preciso ser pensado, por um lado, para não excluir quem não deva ser excluído pela sua experiência, pelo trabalho todo que já prestou, e, por outro lado, para também não incluir quem não deva ser incluído.
Agora é a última intervenção. Ups. Porque agora só temos mesmo 3 minutos já, completamente. Esta senhora está primeiro. O problema são as minhas oradoras que não podem reagir e têm que reagir.
Maria Santa Montes, sou membro da APIC e membro da APT também. E para responder ao colega Carlos Nogueira da representação da Portugal, há uma forma muito simples de se poder fazer um crivo, digamos, de admissão dos tradutores e dos intérpretes nesta lista, e que possa corresponder a nível de qualidade dos profissionais, que é através das associações da APIC e da AIC internacional, mas em Portugal também, e no que se refere aos intérpretes de conferência, e da APT, a Associação Portuguesa de Tradutores, porque todas estas associações regem-se por princípios muito específicos e muito rígidos, são dos próprios membros.
Obrigada. Doutora Renata?
Prometo não demorar mais de um minuto. Apenas em jeito de defesa dos profissionais que eu apelidei impropriamente, por certo, que parecem não são. No parecer da Direção-Geral da Administração da Justiça, foi pedida especial atenção a estes profissionais. É lógico que, se compararmos, e eu fiz esse exercício, o levantamento de todas as menções que são feitas no Portal Europeu da Justiça às qualificações dos tradutores e intérpretes nos Estados da União Europeia, e, portanto, estão sujeitos à transposição desta diretiva, foi pedido à Sra. Ministra que não se esquecesse destes profissionais com experiência. O que foi pedido foi também que pudesse ser pensada a forma de os qualificar. Ponto primeiro. Ponto segundo. Os trabalhos feitos, os trabalhos que foram integrados em 2001, no grupo de trabalho constituído previamente a isso, foi solicitado que não fossem esquecidos. Para, se o caso, caso eu não tenha sido clara, foi pedido que fossem repescados e atualizados. Quanto aos montantes, claramente foi sublinhado que não estariam compatíveis com aquilo que é o respeito pela vossa profissão. A Direção-Geral da Administração da Justiça também hoje foi informada da transposição da diretiva. Portanto, enfim, é bom sabermos que está transposta, mas para o que seja entendido aprofundar, uma coisa é a transposição formal, outra coisa é a transposição material da diretiva. Para a transposição material da diretiva, lembro o que uma das senhoras que teve uma intervenção destacou, é possível no imediato Portugal ter a diretiva transposta. Constitui-se uma lista com os tradutores e intérpretes que constam da Polícia Judiciária, da lista do CEF, da lista da Procuradoria-Geral da República, e fazemos figura. Lá está a lista portuguesa no Portal Europeu da Justiça, ao lado das listagens dos outros Estados. Contudo, os tradutores e os intérpretes que exercem a sua profissão em Portugal, sendo habilitados ou não de acordo com os parâmetros europeus, estão muito para além destas listas e não queremos, obviamente, deixá-los de fora. Muito obrigada.
Então, agora, mesmo para fechar, não posso, eu tenho imensa pena. No almoço... Vá.
Muito boa tarde, me chamo Carla Brito, sou do setor de tradução da Polícia Judiciária. Eu gostaria de agradecer à Sofia, porque de facto concorda 100% a 200% em tudo com o que ela disse. E de facto, a lista não existe... Mas os tradutores, funcionários da administração pública, conhecem-se uns aos outros e recorrem uns aos outros quando é necessário. É pena que, de facto, não sejam tidos em consideração quando há diretivas ou coisas que lhes dizem respeito diretamente para poderem dizer o que têm a dizer, que nunca são chamados. Isso é que é pena. Só isto. Obrigada.
Então, convido as minhas colegas de mesa para uma reação final, para depois tirarmos uma fotografia, então.
Eu gostava de prestar um esclarecimento. Eu acho que o trabalho das associações é fundamental. Temos de ser mais ativos. E eu sei que a Associação Portuguesa de Tradutores está a planear um grupo de trabalho sobre o Estatuto do Tradutor Ajuramentado. Porque, como disse e mantenho, ainda há muito por fazer e estamos a ver que é preciso coordenar opiniões e juntar esforços para que se vá mais além do que aquela transposição que já foi feita.
Como nota final, portanto, quero só lembrar que é ainda, digamos que decorreu muito pouco tempo desde a entrada em vigor da diretiva até agora, este momento ainda decorre o prazo de transposição, talvez para o final do próximo ano, 2014, como eu disse, tínhamos uma ideia mais, digamos, geral do que é que está a passar nos vários Estados-membros. Em Portugal, bom, certamente pessoas mais competentes que eu e mais informadas virão falar sobre isso, mas penso que teria interesse continuar a acompanhar esta diretiva, porque não só na perspectiva dos profissionais, e na qualidade, mas também, penso eu, para aumentar a qualidade da justiça na Europa, na União Europeia, que é o interesse de todos, de sair um bocadinho a perspectiva mais corporativa da profissão, que também, obviamente, tem todo o interesse em ser defendida, e esta diretiva dá muitas, digamos, abre o caminho, como foi dito, mas também na perspectiva de todos os cidadãos, somos nós, os nossos filhos, que andam pela Europa, pelo mundo inteiro, mas principalmente na Europa, que possamos ter garantias mínimas que esses direitos são salvaguardados. Pronto, é a minha última intervenção. Então. E obrigada a todos.
Não se pode também olhar para isto de uma maneira negativa. Eu vejo sempre estas coisas como sendo uma oportunidade. É uma maneira de nos inspirarmos para fazermos coisas. Vai-se muito a tempo da Associação Portuguesa de Tradutores. Está aqui alguém da direção da Associação Portuguesa de Tradutores. Vai muito a tempo de fazer coisas, de informar os seus associados, de angariar mais associados. Isso é uma maneira ótima de angariar mais associados. E minha querida, já desafiei a Associação Portuguesa de Tradutores há 6 anos que eu ando a desafiar-vos para candidatar-se para trazer o Congresso Europeu de Tradutores, para vos dar também peso. Ninguém nunca responde ao que eu digo e já teve uma reunião incluindo no meu gabinete e ofereci um chazinho e uma bolachinha e falamos uma hora, mas depois não se fez nada. Vamos fazer qualquer coisa. É importante que se defenda a profissão, que isto seja um fator de qualificação, de limpar o mercado da palha e deixar só o trigo. Isto é uma oportunidade, isto não é um fim em si, isto é uma oportunidade. Eu acho fantástico, qualquer coisa que precisem, eu ajudo.
Vamos todos juntos tirar uma fotografia. E depois almoço.